Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros vai enviar para a Comissão Mista do Orçamento parecer do TCU rejeitando contas da Presidência da República.
CPI do CARF não aprova requerimento para a convocação de Lula.
Senado aprova criação de fundo para incrementar turismo no Mercosul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai enviar para a Comissão Mista de Orçamento a rejeição das contas do governo pelo TCU.
Com base nesse parecer, a oposição já planeja insistir no pedido de impeachment. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a decisão do Tribunal de Contas da União de rejeitar a contabilidade de 2014 da presidente Dilma Rousseff será agora analisada pelo Congresso Nacional. Por unanimidade, os ministros do TCU consideraram ilegais as chamadas pedaladas fiscais, que foram manobras contábeis para o fechamento do orçamento do ano passado. Ao destacar que a palavra final será do Legislativo, Renan Calheiros afirmou que os prazos serão cumpridos, independentemente de o julgamento ser político ou técnico.
Recebida a recomendação pelo Congresso Nacional, você a despacha para a Comissão de Orçamento. Lá, você tem um prazo de 40 dias a partir do recebimento na comissão, depois tem um prazo de 15 dias para apreciação de emendas e depois tem um prazo de 7 dias para aprovação do parecer.
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, avalia que o parecer do TCU já pode ser usado para justificar o pedido de impeachment da presidente Dilma.
O Tribunal de Contas atesta que a presidente da República, para vencer as eleições, cometeu crime de responsabilidade e terá que responder por isso. Senão, nós estaríamos criando um salvo-conduto para presidentes da República.
Apesar de ser da base aliada, o líder do governo no Senado, Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, admitiu que o julgamento do TCU foi técnico e não político, como acusaram alguns governistas.
O TCU é um órgão técnico que assessora o Congresso Nacional. Você pode, inclusive, julgar alinhado com o parecer do TCU. A última palavra é do Congresso.
A CPI que investiga o esquema de corrupção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a CPI do CARF, rejeitou os requerimentos que pediam a convocação do ex-presidente Lula e do filho dele, além dos ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra. A reportagem é de Paula Groba.
Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, uma denúncia de jornal não justifica a convocação de um ex-presidente da República.
A figura de qualquer ex-presidente da República, por mais que tenha tido problemas, deve ser sempre respeitada, porque foi uma coisa colocada no poder pela vontade popular. E o Lula foi colocado duas vezes.
De acordo com denúncias divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Zelotes, investiga a suposta atuação de empresas de consultoria na prorrogação de incentivos fiscais ao setor automotivo, previstas na medida provisória 471, editada em 2009, durante o governo Lula. Segundo o jornal, representantes do setor negociavam pagamentos de até R$ 36 milhões a lobistas para conseguir a prorrogação dos incentivos fiscais. A relatora, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a investigação paralela das Zelotes não tem ligação com o objeto de investigação da CPI, que são as fraudes no CARF.
O Senado aprovou hoje a criação de um fundo para incrementar o turismo no Mercosul. O incentivo deve durar 5 anos, como informa o repórter Maurício De Sante.
O acordo de criação do Fundo de Promoção de Turismo no Mercosul foi assinado em dezembro de 2009 em Montevidéu, capital do Uruguai. Mas a entrada em vigor dependia da ratificação de todos os parlamentos do bloco. O fundo vai ser formado por contribuições dos países do Mercosul e pela renda financeira gerada pelo próprio fundo. O relator da proposta, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que o incentivo ao turismo é um gerador de emprego e renda.
Tendo em vista a importância do turismo, não apenas para a integração entre os povos, como também para a promoção do desenvolvimento econômico dos países do Mercosul, por meio de incremento da indústria do turismo e da consequente criação de emprego.
O fundo vai vigorar por 5 anos. Depois disso, o Conselho do Mercosul irá analisar a conveniência de dar continuidade a esse instrumento de incentivo ao turismo. Os senadores aprovaram também o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Egito. O tratado será implementado de forma gradativa, como afirmou a relatora da matéria, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Prevê a liberalização progressiva do comércio por meio da gradativa retirada de barreiras tarifárias e de outros entraves no comércio.
O Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e o Egito será implementado em 10 anos. Os dois acordos internacionais aprovados pelo Senado seguem para a promulgação.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu ao governo federal que reveja os cortes nos recursos das agências de metrologia que fazem o trabalho do Inmetro nos estados, verificando se não há fraude em pesos e medidas e se produtos como remédios, cigarros e brinquedos não são falsificados ou contrabandeados.
Ela disse que no Mato Grosso do Sul o corte foi de 40% em junho e em setembro ultrapassou 50%.
Simone Tebet acrescentou que o dinheiro das agências de metrologia provém das multas por elas aplicadas às infrações. A senadora fez um apelo ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
Corte apenas o que está dando errado. Corte as despesas extraordinárias, desnecessárias, mas não vamos mexer no que está dando certo. Eu vim aqui alertar o ministro da Fazenda que repense essa questão, porque eu não dou 2 ou 3 meses. Se a situação continuar dessa forma, o meu estado vai ter dificuldade, vai pedir rescisão do contrato. E aí como é que o Inmetro vai poder garantir a segurança, a saúde de todos os brasileiros?
O senador Eunício Oliveira, do PMDB, disse que a seca no Ceará, que este ano tem se revelado trágica e que deve ser agravada no ano que vem devido ao fenômeno El Niño, não é o único problema no estado.
1.300.000 cearenses são abastecidos por carros-pipa, informou o senador. Mas como o governo do estado não destina verba para verificar a qualidade da água, que só é tratada quando se aplica pastilhas de cloro diretamente nos tanques, o que se vê são pessoas morrendo por consumir água contaminada.
Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, mais de 3 mil pessoas morreram de doenças diarreicas no Ceará. E só nos 4 primeiros meses deste ano, 70 pessoas já morreram.
Eunício Oliveira contou que mais de 1.400 pipeiros recolhem a água em estado bruto dos 153 reservatórios e abastecem a população que fica exposta à contaminação, e o governo do estado não faz nada para tratar essa água.
Por que o governo do estado não faz as análises rotineiras dessa água? Ou se faz, por que não as divulga? Os cearenses estão morrendo. Morrendo devido ao descaso com a qualidade da água que lhes é oferecida. Principalmente a população mais carente.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, anunciou o resultado da edição deste ano do programa Jovem Senador, que premia a melhor redação de estudantes de escolas públicas do ensino médio do país.
O tema deste ano foi participação política no parlamento, nas ruas e nas redes sociais, e a primeira colocada foi a estudante Mariana Souto Pimenta, de Passos, Minas Gerais.
Eduarda Moura Pinheiro, de Cruzeiro do Sul, no Acre, ficou em segundo lugar. E a terceira colocada foi Maria Clara Prado Bezerra Nogueira, de Aracaju, Sergipe.
Além das primeiras colocadas, os estudantes de cada estado que escreveram a melhor redação virão a Brasília em novembro, quando conhecerão o processo de elaboração de leis pelo Senado.
Na ocasião, poderão sugerir proposições que, se acolhidas pela Comissão de Direitos Humanos, vão ser analisadas normalmente, como já ocorreu antes, lembrou Jorge Viana.
Duas delas já foram aprovadas neste plenário e enviadas à Câmara dos Deputados. São os PLS, Projeto de Lei Senado número 467 de 2012, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para promover plano de recuperação a alunos de baixo rendimento. E o PLS 185 de 2012, que trata da qualificação dos professores.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.